Então nós precisamos de obediência a Deus em tudo que nós fizermos. E a oração é de uma responsabilidade tão grande diante de Deus que nós precisamos orar como Deus ordena, como Deus quer, não é como nós queremos, né? Nós achamos que podemos conversar de qualquer maneira, de qualquer forma, não. A Bíblia nos ensina como conversar. E quanto mais comunhão com Deus foi o que nós colocamos, quanto mais próximo de Deus, quanto mais junto de Deus, quanto mais intimidade com Deus, quanto mais familiaridade com Deus, tanto mais nós vamos entender a linguagem que nós precisamos falar com Deus. É a linguagem celestial, é a linguagem do trono da graça, é a linguagem do trono de Deus, é a linguagem da sua palavra revelada a nós, é toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E é isso que ele está colocando, né, nesta oração. Primeiramente, nós vimos que nós temos que dirigir nosso coração, nossa mente e todo o nosso ser. Aliás, tem que ser assim, ininterruptamente, a nossa vida, todos os dias, todo momento. Mas no culto, quando nós oramos, quando oramos em particular, ele está dizendo que nós temos que orar, elevar todo o nosso ser ao trono da graça, ao céu, ao Pai Celestial. Como nós colocamos, nós perdemos essa filiação quando pecamos, mas em Cristo ela foi retomada. Em Cristo nós podemos ter essa comunhão com Deus agora, através da sua palavra que fala na revelação escrita, que é a palavra de Deus, né? E uma vez que nós estamos sintonizados com o céu, focado coração, mente, alma, todo o nosso ser com o Pai Celestial, nós vimos lá os atributos de Deus que nós podemos ver em estar nos céus. Que Ele não está só aqui e nem só no seu trono, da onde Ele rege todas as coisas, mas Ele está em todo espaço sideral que você possa imaginar, no firmamento. Firmamento é esse espaço, onde tem bilhões e bilhões de planetas, galáxias, sem fim, e Deus está sobre tudo isso, para mostrar a grandeza desse Pai. Mostrar, por exemplo, a glória desse Pai, como Ele é grandioso, que Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas agora, irmãos, uma vez olhando para o trono da graça, uma vez olhando para o Pai, uma vez dependendo do Pai, né, através da mediação de Cristo, é impossível você chegar lá se você não for um crente. Essa mensagem é para os crentes. Tem muita gente fazendo oração dominical, rezando, na verdade, mecanicamente. Na verdade, ele não entende nada. E os crentes precisam entender. Os crentes não podem ser igual, porque o texto anterior fala que nós não devemos fazer vãs repetições. Então, orar sem entender o texto é vãs repetições, e ainda pior, usando a palavra de Deus, é zombar de Deus, é brincar com Deus. Então, a gente precisa conhecer o que a gente lê. Por isso que a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Você continua ainda olhando para o trono da graça. Você continua olhando para o Pai. Para o Pai. Você e eu, porque a oração é coletiva. É o ensino para os santos. É o ensino para os salvos. Para os eleitos de Deus. Para aqueles que fazem parte da igreja militante aqui na terra. Para que eles aprendam a comunicar-se com Deus. A falar com Deus. A fazer petições. E Jesus está dando um esboço, e ele diz: a primeira coisa que você tem que fazer não é ficar pedindo coisa desta vida, é você pedir coisas grandiosas, é pedidos de reconhecimento, é pedido de ações de graças, é pedido de exaltação, é pedido de glorificação a Deus, é olhar para Deus e contemplá-lo. O objetivo nosso é esse, quando nós entramos num templo para ouvir a palavra de Deus. Aliás, todo culto, mas especialmente na hora da palavra de Deus, nós temos que voltar toda a nossa atenção 100% para o trono da graça, porque ele vai dizer a coisa mais importante, irmãos, mais importante: está aqui, santificado seja o teu nome. É uma expressão riquíssima, gloriosa, portentosa, que nós precisamos atentar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para nós não pecarmos na oração, pelo contrário, para desfrutarmos da oração, para termos uma comunhão verdadeira, genuína, efetiva com Deus. Então, irmãos, o título desta mensagem é: primeiro pedido na ótica de Jesus. Na nossa ótica, na nossa visão, a gente pede um monte de coisa, não é assim que a gente faz? Mas qualquer oração que nós fizermos, pelo menos por um pouco, ficar penetrado no trono da graça, voltado de maneira exaustiva, não deixar que nosso subconsciente, nosso inconsciente, nada esteja passando lá. Quantas vezes a gente está orando e está passando um monte de coisa na cabeça da gente, está cantando e a gente está pensando no mundo, pensando nas coisas, pensando em nós mesmos, pensando em tantas coisas, e porque Deus nos deu essa capacidade, essa inteligência, mas essa hora é hora de estar cativo, né? Consciente, subconsciente, todo o recôndito do nosso ser, todas as faculdades da nossa inteligência devem estar convergidos para o trono da graça, porque Ele está dizendo isso. Portanto, vós orareis assim, isto é, vós comunicareis com Deus assim: Pai nosso que estás nos céus. Contemplar a glória de Deus, porque eu estou no mundo, estou aqui na terra, mas eu sou um cidadão celestial, eu sou embaixador do reino dos céus, eu estou aqui representando o reino de Deus como luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. E é assim que nós devemos glorificar o Pai, está dizendo lá em Mateus 5,16. Ele faz essa colocação, que é o contexto aqui também. Então ali fala também para os discípulos e para aqueles que se convertem, porque lá havia uma multidão e Jesus queria que eles entendessem que ter comunhão com o Pai e dar glórias ao Pai precisa ter aquelas qualidades e precisa ser humilde. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, esta é a visão de Cristo e nós precisamos, urgente, voltar para a visão de Cristo e não a nossa. Igreja cristocêntrica, crente cristocêntrico é voltar-se para Jesus. Então, o primeiro pedido na ótica de Jesus é esse: santificado seja o teu nome. Eu quero pensar com os irmãos aqui a primeira lição que Deus tem para o nosso coração nesta noite, que é indispensável, meus amados irmãos, é indispensável o senso de direção. Não podemos orar com a direção errada. Nossos corações não podem estar voltados para outra coisa, nunca. Nem a nossa mente, nossa alma, todo o nosso ser deve estar voltados para Deus. Nós precisamos ter esse senso de direção. Não é por acaso que um culto, quando ele é bíblico, tudo naquela noite vai girar em torno daquela mensagem, em torno daquele tema ou daquele título, daquilo que vai ser falado naquela noite, para que todos possam sair dali com começo, meio e fim daquilo que está aprendendo. Por isso que foi lido também Isaías. Eu quero que vocês abram lá Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Veja, Isaías era um homem sábio, um homem culto, um homem que estava sempre lá no palácio, um homem palaciano, e no entanto Isaías era um homem humilde, era um homem temente a Deus. Foi Isaías, lá em Isaías 64, que ele disse que as nossas justiças para Deus, por melhor que elas sejam, são trapos de imundiça. E aquele homem santo de Deus, quando ele se coloca diante de Deus, ele tem uma visão aqui no capítulo 6, onde Deus vai falar o seu coração, aonde Deus vai confirmar a sua vocação, porque ele não considerava capacitado para isso, habilitado para isso. Então diz que no ano da morte do rei Uzias, um período difícil, negro da história da igreja do Velho Testamento, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus deu essa visão para ele. Então ele viu um trono alto, sublime, e ele disse que as abas de suas vestes enchiam o templo. Era coisa fantástica, maravilhosa, gloriosa, inexplicável, indizível. Veja que era um homem que conhecia Deus. Deus não permite essas coisas para quem não conhece a Deus. Hoje é claro que Deus não permitiria isso, porque Deus não fala mais através de visões. Tudo que foi visão, que foi sonho, tudo que Deus falou de várias maneiras, como diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, né? Tudo agora está registrado e tudo agora está selado, e nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Aqui está a carta de Deus, a carta magna. Aqui está o livro de Deus, o livro dos livros. Aqui está a nossa cartilha celestial, nosso beabá celestial. E quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós saímos da primariedade e entremos na secundariedade e na universidade da fé, isto é, crescendo na graça e no conhecimento, tanto mais nós vamos avançando, nós vamos graduando e nos tornamos muitas vezes até PhDs espiritualmente falando, e nós podemos ver pela fé esse Deus glorioso, como Cristo está dizendo lá: santificado seja o teu nome. Você enxergou o Pai, você viu quem é o Pai. Ele está nos céus, Ele está em todos os lugares, você não o vê, mas pela fé você crê que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E Ele está presente aqui, Ele está presente em todos os lugares. Não há lugar que Deus não esteja presente declarativamente, até dentro de corações moribundos, corações pecadores, em todos os lugares, porque Ele conhece exaustivamente todas as coisas, porque Ele está ali declarativamente presente, como Ele está exaustivamente governando e sabendo de todas as coisas desde toda a eternidade. Então é isso que Isaías vê, esse Deus glorioso, um ser que ele não tinha como explicar. Suas vestes enchiam o templo, serafins, que eram anjos, querubins também, hierarquias de querubins, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Que coisa maravilhosa! Anjos, seres santos, sem pecado, porque no céu não pode entrar pecado. Tanto é que os anjos que caíram do seu estado original, foram lançados do céu, como Adão e Eva foram lançados do jardim do Éden, um lugar de delícia, um lugar santo e perfeito, mancharam aquele lugar. Mas aqui diz que esses anjos, mesmo sendo criaturas superiores a nós, eles cobriam o rosto porque eles não suportavam ver a glória de Deus, estando na glória de Deus, como Moisés lá no monte. Moisés ficou de costas na colina, e ainda quando voltou ele não percebeu, mas o povo, quando começou a olhar para ele, não suportava olhar. A glória de Deus estava em Moisés, e aqui ele vê aqueles anjos cobrindo seu rosto, se humilhando na presença de Deus, como quem diz: nós somos criaturas, mas tu és o Criador. Nós somos servos, mas tu és o Senhor. Nós somos ministros, mas tu és o ministrador de todas as coisas. E com 2 cobria os pés. Tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é santo. E com 2 voava, seres voláteis lá no céu, celestiais. Coisa maravilhosa, irmãos. Então Isaías vai contemplando aquela coisa maravilhosa, e ele vê mais coisas maravilhosas. E clamavam uns aos outros, dizendo, como se fossem grupos cantando ou falando, e eles falavam entre eles: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Essa maneira de colocar 3 vezes é como no português o superlativo. Para você dizer que uma coisa é muito boa, você diz que ela é boníssima. Uma coisa maravilhosa, ela é maravilhosíssima. No hebraico não tem esse recurso. No hebraico você repete 3 vezes, né? Homem fiel, 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 fidelíssimo. Homem santo, santo, santo. Esse homem é um homem bastante santo, mas ele está falando de Deus. Santo, santo, santo. Ele está dizendo que esse Deus é santíssimo. É um Deus perfeitamente santo, ele é glorioso, e ainda mais, ele é o ser infinito. Senhor dos exércitos significa que ele é Senhor de tudo quanto ele criou com variedades, os exércitos das estrelas. Como começar dos anjos na sua própria glória, o exército dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos arcanjos, né, das potestades e quantas outras mais, a hierarquia é bastante grande, e depois descendo para o espaço sideral até a terra, né? Então, o exército das galáxias, o exército, né, dos planetas, o exército, por exemplo, das criaturas marinhas, o exército das criaturas voláteis que voam pelo espaço sideral dos céus, o exército da fauna terrestre, o exército dos seres humanos, o exército de todos os seres que ele criou, o exército dos grãos de areia, que nós não podemos contar sequer numa mão, quanto mais grãos de pó, granulados de pó, o exército das folhas, das árvores, tudo quanto você possa imaginar, e ele tem controle absoluto sobre essas coisas, como diz a palavra de Deus. E nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade dele, nenhum cabelo embranquece e cai da cabeça se não for da vontade dele, nenhum pássaro é abatido se não for da vontade dele. E ele vê esses anjos perfeitamente santos cantando para esse Senhor da glória, esse Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eles cantavam isso, eles sabiam disso lá nos céus. Eles sabem disso. E nós temos este ensino também para saber a respeito dos anjos, como eles vivem lá. Tanto é que quando nós formos pregar, daqui dois sermões, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, vai falar justamente disso. Que assim como eles têm o privilégio de saber a glória de Cristo aqui na terra para salvar os seus eleitos, e saber da justiça de Deus de punir aqueles que são desobedientes a Deus, nós também sabemos a respeito deles, como eles vivem lá. E por isso a Bíblia fala que nós devemos viver como eles vivem lá, sempre prestando culto e adorando a Deus e cumprindo seus decretos de maneira perfeita. É assim que nós devemos fazer aqui na terra, assim na terra como nos céus, porque além de Deus lá, quem é que tem de criaturas? Os anjos e os espíritos que foram, os crentes que morreram, que foram para a glória de Deus. Ele está dizendo que essa é a diferença. Ele está dizendo que esse é o modelo. Esse é o modelo, os céus, trono da graça, onde tem seres santos e perfeitos na presença de Deus. Mas veja o que ele diz mais no verso 4: as bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E ele ficou estupefato, admirado, aterrado com tudo aquilo, né? Aí verso 5: então disse eu, aí quando ele volta em si, vê toda aquela glória, então disse eu: ai de mim, ai de mim, eu estou perdido. Um homem fiel temente a Deus, ele se viu agora um trapo. E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos ver que precisamos dele, mais vamos ver que dependemos dele, necessitamos dele, carecemos dele, porque sou homem de lábios impuros. Já imaginou o que é isso? Um homem como Isaías, um homem como Davi, como tantos outros. E os santos de Deus sempre disseram isso: nós somos pecadores, nós somos falhos. Você fala, mas um osso, eu vejo aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor ou aquele ministro, né? Ele não dá margem para nada disso. Como ele pode dizer que é assim? É sensibilidade ante Deus, irmãos. É o contraste, é a direção. Nós não podemos perder esse foco, essa direção, esse senso de direção. Quando nós vivemos naquela direção vertical, metafísica, viver os céus aqui na terra, nós vamos ver nesse espelho da glória de Deus que nós somos vermes. Deus chamou Israel de vermezinho de Jacó. Nós somos vermes. Mas como assim, pastor? E como que nós vamos entrar no céu? Vamos entrar no céu, e todos aqueles que vão entrar no céu é por causa da obra de Cristo. Porque ainda assim, por mais santo que o homem seja, como disse Isaías, se não fosse os méritos de Cristo, se não fosse pelos merecimentos de Cristo, se Ele não tivesse em nosso lugar, se Ele não tomasse o nosso lugar, inclusive nas falhas que nós pecamos em pensamentos, palavras e obras, omissões e comissões, não entraríamos nunca no céu. Nunca. Nenhum homem entraria. Vai entrar lá pelo caminho que é Cristo, pela mediação que é Cristo. E Deus vai nos aceitar, porque lá nós vamos ter que receber um corpo glorificado para entrar lá. E Ele vai glorificar esse corpo, mas para isso eu tenho que viver aqui santamente diante de Deus. Eu não posso dizer santificado seja o teu nome se eu mesmo não santifico. A Bíblia fala que eu tenho que me santificar, eu tenho que ser santo, ser de santo como vosso Pai é santo, ser de perfeito como vosso Pai é perfeito. Como que eu posso ter uma oração santificado seja o teu nome se eu mesmo não me santifico? É claro que é Deus que nos santifica, mas santifica todos que são fiéis, verdadeiramente convertidos e obedientes. É a oração de Jesus em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Crentes fiéis e verdadeiros orarão desta forma ao Pai: santificado seja o teu nome. Mas espera aí, Deus precisa ser santificado? Deus já não é perfeitamente santo? O que essa oração quer dizer? Quer dizer que Deus deve ser separado? Aliás, em primeiro lugar, você deve ter um senso de reconhecimento do que Ele é, quem Ele é. Quando você conhece esse Deus, quando você o vê pela fé, e pelos olhos da fé, pelos ouvidos da fé, você ouve esse Deus, então você se humilha diante dele e diz: Senhor, eu não sou nada, eu sou menos do que nada, eu sou um vácuo, tenha misericórdia de mim. E aí eu começo a ver Deus como Isaías viu, e aí eu glorifico a Deus. Esse santificar é separar Deus do seu próprio lugar, no seu próprio pedestal, no seu próprio trono, deixar Deus ser eternamente eterno, deixar Deus ser infinitamente infinito, isto é, absoluto, no sentido mais absoluto que você possa imaginar. Esse é Deus. É nesse sentido que ele está falando. Aqui pode ser sinônimo de glorificado seja o teu nome. Isto é, eu tenho que olhar para ele e glorificá-lo. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser glorificá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Ele é santo. Ele deve ser separado das coisas mundanas que estão muitas vezes em nossas mentes, nossos corações, nossas maneiras de pensar muitas vezes errado a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito das coisas de Deus, das coisas do mundo. Deus tem que ser separado dessas coisas. Deus não pode ser sincretizado, juntado com as coisas desta terra. Deus é perfeitamente santo, e eu tenho que ser santo como Ele é, separado como Ele é, e Ele me chamou para ser separado. Antes eu estava separado dEle, mas agora eu fui separado para Ele. Eu tenho que viver para Ele, para a glória dEle, e eu tenho que agir como o profeta disse aqui: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amados, esta petição, ela é tão rica, ela é tão profunda, ela é tão maravilhosa, que eu ia colocar em primeiro lugar um outro texto, mas eu coloquei esse porque estava bem pertinho no meu coração, na minha mente. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: os 10 mandamentos têm os mesmos moldes da oração do Pai Nosso. O que que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim, além de mim, não terás. E depois ele diz que nós não devemos fazer o quê? Imagens de nada, nem de coisas, objetos, sejam fundidas ou esculpidas, né? Fundidas normalmente é de ferro, bronze e outras coisas, esculpidas de madeira, nem algum material mais menos que esses materiais como ferro, aço, né? E nem figura alguma do que é em cima dos céus, que você possa imaginar, coisa de imaginação, nem figura alguma que há abaixo da terra, nada. Que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, é só esse Deus, o único Deus. Então, na semana passada, nós fomos levados a Ele, para a glória dEle. E agora nós estamos vendo a santidade dEle. E outra coisa, irmãos, esse Deus é tão santo, tão perfeito, que essa primeira petição, santificado seja o teu nome, é ela que reveste todos os atributos de Deus. Vocês sabem que um objeto de péssima qualidade, ele dura muito pouco, seu prazo de validade é bem pequeno. Quando ele é um objeto mais bem preparado, a sua qualidade dura um pouco mais, não é verdade? E à medida que a qualidade é cada vez mais precisa e exata, esse objeto vai durar muito mais, seu prazo de validade vai ser muito mais. E o Criador, que é um ser incriado, que vive desde toda a eternidade, que não envelhece e não perece. Deus nunca tem prazo de validade. Deus sempre foi o que foi. Deus sempre é o que é. E Deus sempre haverá de ser o que Ele sempre foi e é. Porque Deus é Deus, Deus não muda. Deus é imutável. Deus é infalível. Deus é infalível. Por isso, irmãos, nos dirigir a Deus e não ver Deus desta forma, nós vamos cair no pecado do terceiro mandamento, que Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Palavras e pensamentos e obras, porque Deus haverá de pedir contas de cada um de nós. Então, essa é a primeira mensagem, né? A primeira parte aqui, indispensável senso de direção. Mas também, esse primeiro pedido na ótica de Jesus ensina a glória de todos os atributos do Pai. Nós vimos na outra mensagem os atributos incomunicáveis ou incomparáveis, que só existem em Deus. Mas aqui ele começa a mostrar os atributos que podem existir e devem existir em nós, e se não existir, nós não vamos na presença de Deus. A santificação. Antes estávamos separados de Deus, mas agora Deus nos separou para Ele, e temos que continuar nos separando, isto é, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para Ele, santificado. E quanto mais eu faço isso, quanto mais eu vou entender essa petição, esse reconhecimento dessa oração, que é santificado seja o teu nome. Eu vou entender e eu vou glorificar esse Deus, e eu vou querer ser santo como Ele é santo. Eu não posso ser como Ele é. Como o diabo tentou a Eva, sereis igual a Deus, nunca ninguém será igual a Deus, não existe nada. Deus é único. Mas eu posso ser como Deus é, na sua perfeição e santidade, mesmo sendo criatura, como os anjos são lá no céu. E é isso que está sendo colocado aqui para o nosso coração, irmãos. Nós precisamos voltar para Deus com este coração, de contemplar os atributos de Deus. Antes de falar desses atributos de Deus, eu quero que vocês abram lá em Tiago, capítulo 1, verso 17b. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 17, parte B. Vamos ler todo ele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Todo dom perfeito, tudo que é perfeito, né? Dom, isto é presente, dádiva, inclusive a salvação. Na salvação, a fé, a graça, descendo de quem? Do Pai das Luzes. Pai das Luzes. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não existe variação ou sombra de mudança em Deus. Deus é um ser imutável. Não pode haver mudança. E é esse ser que nós devemos devotar nosso coração. A palavra santificar também significa consagrar, consagrar. Nós temos que sagrar mais nossa vida, consagrarmos mais diante de Deus nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para que realmente nós possamos entender essas coisas. Hoje eu entendo de uma forma, amanhã eu vou entender melhor, porque à medida que eu vou conhecendo esse Deus, e que Ele vai falando no meu coração, que eu vou tendo essa intimidade com Ele, de pai para com filho espiritual, eu vou podendo também acrescentar nesse esboço chamado oração do Pai Nosso, oração do Senhor, enriquecer a minha oração, não pregar na oração, mas enriquecer, mostrando, por exemplo, o seu conhecimento diante de Deus, o seu grau, o seu nível de conhecimento diante de Deus. Então, santificado seja o teu nome. Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para dar razão da esperança que há em vós. Eu não posso dar razão da esperança que há em mim, esperança da vida eterna, esperança de que Deus cuida de mim, a esperança de que Deus cuida da sua igreja, de que Ele rege todas as coisas. Eu não tenho dúvida disso, nós não devemos ter dúvida disso. Se eu realmente não tiver em comunhão com Ele, minha confiança vai ser pequena, minha fé vai ser pequena, como Jesus dizia aos discípulos, homens de pequena fé. Nós temos que crescer na fé, que uma vez por toda for entregue aos santos, diz a palavra de Deus, Judas, verso 3. Então, amados, Deus quer que nós tenhamos, primeiramente, um senso de direção, depois que nós glorifiquemos o atributo do Pai. Ele é santo, santo, santo. Ele é justo, justo, justo. Ele é reto, reto, reto. Deus é puro. Não há imperfeições em Deus. Tudo isso está relacionado, todas essas perfeições estão relacionadas com a santidade de Deus, o caráter de Deus. E aí vai revestir o quê? Não só os seus atributos incomparáveis, mas todos os demais atributos de Deus, que nós dizemos, pregamos, ensinamos na Escola Bíblica Dominical, estudamos, que tem dois tipos de atributos de Deus. Isso aí é apenas uma maneira pedagógica de fazer uma mera distinção, porque na verdade aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis ou comparáveis, que é santidade de Deus, poder de Deus, não estou falando de onipotência, mas de poder de Deus, crente precisa ter o poder de Deus, esse poder é Cristo habitando no seu coração, dando força, vigor para ele subsistir, lutar, né? Amor, alegria, paz, essas coisas são chamadas de atributos ou qualidades comparáveis que deve existir em Deus e agora precisa existir nos crentes em crescimento cada vez mais vertiginoso para a glória do Senhor. Então, irmãos, só assim é que nós vamos realmente ter uma visão cada vez mais perspicaz, uma sensibilidade cada vez maior, mais aguçada, para nós contemplarmos a glória de Deus como Isaías. Pela fé, nós vamos contemplar, conhecendo a palavra de Deus e a vontade de Deus, do Senhor. Mas finalmente, irmãos, primeiro pedido na ótica de Jesus é contemplar a beleza da glória do Pai. Quando nós contemplamos a beleza da glória do Pai, é porque nós já estamos em Cristo. Sem Cristo você não pode ir até Ele, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, do Deus triuno. E para você ter essa comunhão com o Pai, primeiramente, que nós perdemos, né? Nós precisamos ter comunhão de alguma forma. Como não há, humanamente falando, nenhuma maneira, Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para tomar os nossos pecados, para assumir a nossa culpa, para serem crucificados nossos pecados ali na cruz, para que eles fossem expiados, isto é, apagados, lançados para sempre, né? Nunca, para nunca mais ser lembrado, para que nós pudéssemos ter uma natureza agora oposta àquela que nós tínhamos, que era de pecado, inclinado para as coisas da terra, do mundo, e caminhando a passos largos para o inferno, mas agora caminhando a passos largos para Deus. Em Cristo Jesus só é possível. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. E que nós temos que orar em nome dEle. Em nome dEle. Então Jesus, Ele não é só nosso Senhor e Salvador, Senhor da igreja, mas Ele é nosso Mestre. Eu não posso dizer por excelência, excelência é uma coisa que ainda tem limite. Nosso Mestre absoluto, porque Ele é Deus com o Pai, eu e o Pai somos um. E é assim que Ele glorifica o Pai, cumprindo a sua obra de maneira perfeita, não só se dando por nós, mas intercedendo por nós, e agora no trono da graça, juntamente com o Pai, intercedendo por nós, e agora também enviou o seu Espírito Santo para que habite em nosso coração, para também nos instruir, nos ensinar e orar como convém, como diz lá em Romanos 8:26, a fim de que nós tenhamos olhos espirituais, ouvidos espirituais, para que vejamos a glória de Deus pela fé, e para que ouçamos a voz de Deus pela fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, contemplando a beleza da glória do Pai. Novamente eu volto aqui em Salmo 27, verso 4. Salmista, o homem segundo o coração de Deus, que deve ser um modelo para nós, para que nós também sejamos um homem, cada um de nós, um homem, uma mulher, uma menina, um menino, segundo o coração de Deus, ele diz: Senhor, uma coisa eu te peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando ele fala casa do Senhor, ele não está falando só de igreja, não, ele está falando do céu, templo celestial, a comunhão que nós devemos ter, porque a nossa comunhão não é só com a igreja, no domingo, algumas horinhas da manhã, da noite, algumas horinhas da semana. A nossa comunhão deve ser ininterrupta com o templo celestial. Lá onde há um culto que nunca acaba. E lá onde nós vamos fazer parte desse culto que nunca vai acabar jamais. E é um culto, ativista não pode dizer, porque ativista entra boas obras. É um culto cheio de atividade, onde nós vamos cumprir os decretos de Deus. Os planos de Deus. Então, amados irmãos, guarde bem, santificado seja o teu nome. Quanta riqueza nós temos aqui. Eu tenho vários livros só para falar desses assuntos da oração do Pai Nosso. E cada vez que a gente estuda, irmãos, mesmo como pastor, a gente fica estupefato, porque parece que o material é infindável, não acaba nunca. Quanto mais você estuda, mesmo você pegando uma pequena parte, na própria mente, no coração da gente, vem tantas outras coisas maravilhosas. Mas é esse mesmo. Aqui nós damos um lampejo de um ensino tão glorioso que é esse aqui. Esse primeiro, essa primeira petição que nós devemos fazer é dizer: Senhor, santificado seja o teu nome. O teu nome está acima de todos os nomes. O teu nome é o nome dos nomes. Nome e ser de Deus são sinônimos. O nome de Deus está estampado na natureza, em toda a terra. Está estampado em você. Você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E você, como ser racional, você deve glorificar a Deus, deve santificar a Deus, exaltar a Deus. Deus está estampado em tudo quanto você possa imaginar. Pense nesse banco, um banco de madeira, quantas árvores que Deus fez com que elas produzissem pela terra. Quantas coisas que você pode ver que são tiradas da terra. Tudo foi tirado da terra. Inclusive nós, né? Isso para mostrar como esse Deus é glorioso. E Ele pode fazer muito mais que isso. Porque o Seu nome vai além daquilo que a gente vê ainda. Há coisas invisíveis que nós não conhecemos. Coisas maravilhosas. Inclusive Deus. Diz o apóstolo João que nós não podemos ver a Deus, e por outro lado ele diz que nós podemos ver a Deus. Há um sentido que eu nunca vou ver a Deus, mas há um sentido que eu devo ver a Deus. O sentido que eu nunca vou ver a Deus é que Deus é infinito e você é finito, eu sou finito, então o finito não pode conter o infinito. Nesse sentido, eu jamais vou ver a Deus exaustivamente, porque eu não vejo nem eu exaustivamente, eu não estou me vendo aqui atrás. Nem você tá se vendo aí atrás. Nós vemos as coisas muitas vezes unilateralmente. Quanto mais conhecer a Deus exaustivamente, então é motivo, irmãos, para nunca mais nós pararmos de sermos bons discípulos. Jesus está falando para discípulos, para alunos. Primeiramente ele chama lá no capítulo 5, verso 1, alunos, antes deles serem, como lá no seminário, né? Ali está o melhor de todos os seminários que você possa imaginar, é o próprio Deus instruindo ali, né? Os apóstolos, né? Então, dá para você imaginar que coisa maravilhosa que é aquilo. Ele está dizendo para eles: olha, antes de vocês serem formados, antes de ter esses 3 anos, que na verdade seria 1 ano e meio, um pouco mais, né? Mas antes de vocês inteirar isso, vocês precisam aprender na prática como discípulos. Vocês precisam ser crentes antes de serem apóstolos. Pastor precisa ser crente verdadeiro antes de ser pastor. Presbítero precisa ser crente antes de ser presbítero. Diácono precisa ser crente antes de ser diácono. E nós precisamos ser crente verdadeiro antes de sermos chamados de crentes. Porque nós temos que ser diferentes de muitos crentes que realmente não glorificam, não exaltam a Deus. Então, amados irmãos, santificado seja o teu nome. É a primeira petição. Mas nós vamos ver aí outros atributos em venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quanta coisa na oração que não fala de coisas terrenas, porque Deus quer que primeiramente você busque o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Primeiro, foco no céu, mirado no céu, voltado para o céu. Nossa vida é metafísica, não é terrena. Embora nós vivamos neste mundo, Jesus orou: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, uma vida de santidade diante desse Deus. Que nós possamos crescer mais e mais e compreender esta oração para a glória do Senhor. Amém.
Amém.